o teu interesse pelo bordado, uhum, né? E como isso acabou virando um negócio para ti.
Isso, é, na verdade tem tudo isso que você falou, né? Eu tenho isso do manual desde muito cedo. Minha mãe, minhas tias sempre têm essa, como você falou, essa memória afetiva da casa, ao redor do fogão, sabe? Essas coisas. Então, a gente, é uma transmissão de tradição mesmo, de uma forma muito natural. Então, aprendi com a minha mãe, esse envolvimento com as tias, enfim, fui aprendendo desde criança. Mas, como a gente... eu penso também que tem todo um contexto histórico, né? Que a gente quer negar, de certa forma, esses aprendizados caseiros ou domésticos, né? Em função mesmo do amadurecimento da mulher no mercado de trabalho, essas coisas todas. Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui deixando isso de lado. Ah, eu não quero isso pra mim, enfim. Só que chegou um determinado momento da vida que, principalmente depois da maternidade, né? Que eu tive esse resgate de autoconhecimento mesmo. E foi o bordado, além de outras artes manuais que eu aprendi, foi no bordado que eu me reencontrei, digamos assim. E à medida que eu ia desenvolvendo peças, enfim, eu fui encontrando também outras mulheres, fui encontrando outros trabalhos que traziam essa questão da modernidade, do atual, do contemporâneo, do moderno, como um resgate, mas ao mesmo tempo como uma inovação, como você falou. E aí eu fui, claro, me reencontrando e trazendo isso com o meu olhar para que trouxesse para os dias atuais algo de valoroso. Porque uma coisa é o bordado que era feito pela vovó para arrumar a casa, para enfeitar a casa. O bordado hoje pode ser o mesmo, pode ser a mesma técnica, podem ser os mesmos pontos. Mas ele tem um significado diferente porque as pessoas são diferentes. Então, eu penso que sim, a gente tem esse resgate de coisas antigas, mas as pessoas interpretam essas coisas antigas de forma diferente, né? Porque o mundo é diferente hoje. Então, eu procuro fazer no meu trabalho essa ponte do antigo. Sim, somos humanos, somos pessoas, temos sentimentos, e o manual feito à mão, né? A arte e o trabalho artesanal tem esse poder, eu acredito, de resgatar esse humano que todos temos, né? Mas para um mundo mais acelerado, um mundo onde as pessoas têm mais informações, e eu acredito que essa ponte a gente consegue fazer através do trabalho artesanal.
Olha, quem está no vídeo da live no Facebook, eu não sei se dá para ver direitinho, porque a câmera está um pouquinho distante, mas eu estava aqui observando, então dá uma olhadinha, se você conseguir observar enquanto eu estou falando, é facebook.com/redetuarádio, na live que a gente está mostrando aqui o trabalho da Cateline. Você está usando um colar, uma correntinha, né, com pingentes, e tem um pingente que foi feito à mão, bordado, né?
Isso.
É quase que um micro pingente, a gente chamava de um pontinho, né? Porque é pequenininho. Mas não tá sozinho. Você teve estilo, jeito, e isso retrata bem o que nós estamos falando, né? Que é manter o tradicional, feito com um jeito diferente, que é pequenininho, tá num colar, não tá numa peça de roupa, não tá numa cortina, não tá num guardanapinho, tá no teu colar, mas você também usou outros pingentes, né? Que são contemporâneos, que se encontram em outros lugares também, que não são necessariamente artesanais, que também podem ser industriais, por exemplo, feitos em série. Isso é bacana, porque aí que tá a inovação, né? Unir aquilo que sempre foi com o que veio, e ambos andarem junto, e tá tudo certo, né?
E fazer sentido, né? Eu penso que isso é, a gente tem que resgatar coisas do passado. A tradição é isso, né? É cultuar coisas boas do passado, mas que façam sentido no presente. Então, eu acredito que o meu trabalho, através do bordado, tem esse fundamento, né? Fazer sentido para o hoje. Não adianta eu querer, de repente, fazer o bordado, são os mesmos pontos, as mesmas técnicas, fazer guardanapinhos e coisinhas que, de repente, hoje não faça tanto sentido para as pessoas que hoje acompanham o meu trabalho. Claro, sempre teremos pessoas que, né, mantenha tradições e hábitos, né, antigos, enfim. Mas eu sou uma pessoa, eu tenho 38 anos, Então, eu acredito que a maioria das pessoas que acompanham meu trabalho também tem mais ou menos a minha idade. E são essas pessoas que eu quero, que eu mais converso, enfim. Então, faz sentido para essas pessoas, de repente, fazer o bordado num guardanapinho? Faz. Então, vamos por aí. Se não faz, então por onde vamos, né? Entendi. Eu acho que é esse questionamento maior do trabalho com o bordado que eu desenvolvo.
Olha, a técnica artesanal, ela não tem gênero nem sexo, né? Homens e mulheres podem fazer, mas a gente sabe que historicamente, também por tradição, o bordado era um jeito também das mulheres, em especial as mulheres que ficavam nas estâncias, quando os maridos iam comercializar o charque, iam comercializar os produtos que eram feitos, enfim, plantados na terra, fora. Essas mulheres cuidavam da propriedade, dias invernosos, como a gente está vendo hoje, né? Por exemplo, em Caxias do Sul, e essas mulheres se reuniam, então o bordado era quase que, entre aspas, uma desculpa também para conversa, para fraternidade, para falar de educação de filhos, para falar da dor da alma da mulher, que é um capítulo à parte, né? O feminino. Eu queria te perguntar também como este lado feminino, a partir da técnica do bordado, eu sei que você trabalha bastante isso, né, Caterine? De resgatar esse protagonismo da mulher, de ter um espaço de conversação, do belo da mulher, que ele possa vir a fora. É um pouco isso também, né?
Isso. O trabalho artesanal, ele pode entrar por vários caminhos, né? Ele pode entrar na vida da gente por vários caminhos. Ou por uma necessidade de uma renda extra, porque eu acredito muito no trabalho artesanal como poder de empreendedorismo, por exemplo. Porque para você empreender, para fazer tanto bordado, crochê, tricô, enfim, você demanda um investimento não muito alto. Então, digamos que você sabe fazer um bordado, até um crochê, por exemplo. Linhas e agulhas, essa parte têxtil. E você perdeu o teu emprego. Até você ser recolocado no mercado, esse período que você fica sem trabalho, de repente você fazer um biquinho de crochê num pano de prato e vender, né, para tua vizinha, enfim, é uma maneira de você estar gerando renda. E isso é muito feminino, né?
Dá um jeito feminino, né?
Isso.
Dá um jeito feminino.
Dá um jeito. Fazer alguma coisa e vender ali, fazer uma coisa simples e vender para comprar o leite para as crianças, sabe? Essas coisas. Então, por esse viés do empreendedorismo, eu acredito muito no trabalho artesanal. Também acredito nisso que você falou, Beverly, do poder da saúde mental, né? Quando você está fazendo um bordado, eu falo muito do bordado porque é o que eu trabalho, mas as outras técnicas também. Enquanto você está ali trabalhando, você está concentrada naquilo, você está prestando atenção naquilo. E se você não presta atenção, você vai fazer errado, enfim. Você se concentra naquele momento, o que hoje em dia é bem difícil de fazer, porque a gente tem uma carga tão grande de informação. Às vezes a gente está assistindo televisão, mexendo no celular, escutando uma música, tudo ao mesmo tempo. Quando você começa a mexer no celular e passando ali na timeline do teu Facebook e do teu Instagram, é tanta informação, que às vezes você quer encontrar uma informação que você viu há pouco tempo e você não encontra. E aí, quando você deixa tudo isso de lado e se concentra num trabalho manual, você tem que prestar atenção naquele momento. Isso é saúde mental, na minha opinião. Ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, passar essa informação, essa técnica, essa tradição para outras pessoas, você passa, além da técnica, você passa informações e pensamentos que também podem ser uma maneira de educar. Então, entra pelo viés da educação também. O viés não da educação formal, talvez, mas da educação do coração, né? Até é o lema do Colégio Murial, de educar o coração, né? E eu acredito muito nisso, no poder do humano, né? De educar o coração através de coisas simples e, quem sabe, esse trabalho artesanal seja uma forma de educar o coração. Então, tem várias formas de se enxergar o trabalho artesanal. E eu até quero citar o livro da Neuza Roveda, ali de Antônio Prado, que esses dias eu estava lendo. Ela tem um trabalho muito, muito bonito sobre o resgate do bordado ali na cidade, né? E no livro ela contava um pouco sobre a imigração italiana e falava que as mulheres encontravam no trabalho artesanal uma forma de ganhar dinheiro sem comprometer o dinheiro que vinha da fonte normal de renda, como a lavoura, a criação dos animais, enfim. Então, era através do bordado, especificamente, que o livro dela fala, que as mulheres encontravam uma maneira de ter o seu próprio dinheiro e ter a decisão sobre esse dinheiro sem comprometer o restante do orçamento que vinha do trabalho, que já era o trabalho que ela já fazia dentro do contexto familiar.
Era com o extra que ela podia existir.
Isso. Então, e geralmente esse extra, ela fazia coisas para a família mesmo, que é bem comum até hoje, né? A mulher, ela tem essa característica de trabalhar e distribuir esse lucro, geralmente, em função da família, né? E então, eu acredito muito nessa força do feminino, do poder do trabalho artesanal, justamente por tantas possibilidades, né? Como isso é muito rico, né? E eu sou realmente muito apaixonada por esses temas, porque me fazem acreditar que, assim como acontece para mim, pode acontecer para outras pessoas, de ser muito transformador. Ser transformador de diversas formas, de diferentes possibilidades.
É uma história muito bonita, espero que um dia tu escreva um livro sobre ele também, Caterine. Uhum. E para quem pegou a live agora, ou ligou o rádio agora, tá rolando aqui no programa, a Caterine trouxe um dos produtos que ela criou do empreendimento dela, focado em bordado, que hoje chama-se, a marca mudou, né? Uhum. Antes era um pontinho. Isso. Bordados, né? Agora é Caterine Padilha, então para quem quiser seguir nas redes sociais também, ela trouxe aqui um kit, né, de bordado, é um micro kit para quem quiser treinar. Então tá valendo, algumas pessoas já se inscreveram aqui, 999530616, é o WhatsApp para você concorrer, e é só colocar seu nome ali e dizer quero kit bordado, quero bordado. Tá valendo, a gente tá na reta final já da entrevista. Caterine, essa paixão toda que a gente percebe, né, que tu fala do bordado e que a gente... Outras pessoas também estão se apaixonando pelo artesanato de uma forma geral. Vai ganhar um workshop especial no próximo final de semana. Como é que vai ser?
Eu vou realizar aqui em Caxias do Sul o workshop bordado para iniciantes. Execução, experimentação e introdução ao micro bordado. Então, durante 7 horas, ele começa às 9 horas da manhã, vai até meio-dia. Depois retorna 1 hora da tarde, vai até às 5 horas da tarde. Eu vou ensinar o passo a passo, para quem não sabe nada de bordado do zero. 6 pontos diferentes de bordado manual, né? O bordado, muitas pessoas chamam hoje de bordado livre, outras pessoas chamam de bordado da vovó, o bordado francês, enfim. É o bordado artesanal, manual mesmo. Então, eu vou ensinar 6 diferentes pontos. A gente vai fazer algumas experimentações com tecidos diferentes, porque isso faz grande diferença no resultado final, né? Se você usa um tecido mais grosso ou mais fino, isso vai fazer diferença no teu bordado e no resultado que você vai entregar. E também eu vou falar um pouquinho sobre essa introdução ao micro bordado, que o micro bordado é o quê? São bordados em peças pequenininhas, como pingentes, broches, brincos, que... assim, durante os últimos anos foi a grande parte do meu trabalho, né? Grande parte do meu trabalho é isso, de fazer acessórios femininos com aplicação do bordado artesanal. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. O foco não vai ser esse, mas eu já vou começar a falar um pouquinho, até para que as pessoas, se as pessoas quiserem começar a comercializar até mesmo esse tipo de trabalho de bordados micro, né? Elas primeiro têm que entender, compreender o bordado de uma forma maior, enfim, compreender os pontos, porque no micro bordado o detalhe ele faz muita diferença. Então, por isso que a gente vai começar falando dos pontos e da execução, fazendo algumas experimentações, e depois, então, se as pessoas quiserem um pouco mais, saber um pouco mais sobre esses micro bordados, a gente vai desenvolver alguns outros trabalhos, mas nessa primeira etapa vai ser só uma introdução mesmo, para que as pessoas compreendam como pode começar esse processo.
Então, conta pra gente como faz a inscrição, tem uma idade mínima ou máxima para participar?
Mínima a partir dos 7, 8 anos já dá para começar. Eu comecei a bordar com mais ou menos uns 7, 8 anos, né? Mas máxima não tem, tá? Não tem máxima. Qualquer pessoa pode bordar, é, homens, mulheres, enfim. Se você tiver interesse, entre em contato pelo WhatsApp 54 99 117 8240. Também pelo Instagram, você pode ver lá, inclusive, alguns dos meus trabalhos para se inspirar, ver um pouquinho sobre o que eu venho fazendo, né? É Cateline Padilha, Cateline é com I no final, Cateline Padilha. E também pelo site, lá tem as informações completas do workshop que vai acontecer na Casa Cinquentenário, que é um coworking maravilhoso que tem aqui em Caxias. É, o meu site é catelinepadilha.com.br. Cateline com I no final, tá?
Tá certo. Então, pro pessoal, precisa de levar algum material? Como é que funciona, Cateline?
O material todo do workshop já está incluso no valor da inscrição. Então, tudo que você vai precisar, você vai ter lá à disposição. E eu tenho certeza que você vai adorar.